Depois de 14 meses, o índice de inflação dos custos de produção, IICP, teve um aumento em agosto de 4,47% na comparação com o mês anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, o indicador segue em deflação de 25,86%, enquanto no acumulado do ano a queda foi de 16,96%. Os dados foram divulgados pela assessoria econômica da Farsul. A economista Daniele Guimarães analisa esse aumento do índice.
Então a gente teve agora, em agosto, né, Leães, um ponto de inflexão no nosso índice dos custos. A gente observou 14 meses de queda e a gente conversou no decorrer de todos esses meses, a gente conversou sobre esses meses de queda serem um reflexo pós as altas que a gente teve na pandemia, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Então os 14 meses foi uma resposta a isso, e agora em agosto a gente tem um ponto de inversão dessa tendência. E a gente observou aqui na Farsul uma série de razões pelas quais a gente teve esse ponto de mudança de direção em agosto, porque apesar de ser um ICP positivo, né, além de ser positivo, ele é bem expressivo, é quase 4,5% de alta em relação ao mês anterior. E quais foram os pontos que a gente observou como razões para essa mudança acontecer justamente em agosto? O primeiro ponto é um que a gente sempre conversa e sempre comenta, e ele tem impacto direto nos custos, que é o dólar, né? Como boa parte dos insumos que compõem o custo de produção são importados, quando a gente tem uma alta do dólar, a gente tem uma alta do custo para importar esses insumos. Então, o dólar foi um dos fatores que contribuiu. E outro fator que também teve forte contribuição foi o petróleo. O petróleo, ele subiu 7% em agosto frente ao mês anterior, e o petróleo é uma matéria-prima dos fertilizantes. Então, acabou impactando para que mudasse, né, invertesse essa tendência. A gente falou nos meses anteriores que o fertilizante era o principal, né, vetor para as quedas que a gente observou nos 14 meses anteriores, e agora ele acaba sendo também o vetor da mudança, principalmente puxado pelo dólar e pelo petróleo. Mas além desses fatores, que foram esses dois, dólar e petróleo, foram os mais importantes, mas a gente também observou outras questões, como por exemplo, agora a gente está mais perto do começo do plantio, tem alguns produtores que até já começaram, mas esse momento geralmente é um momento tradicional de formação de custos, então ele encarece, né, com o aumento dessa demanda, da procura por esses insumos, acaba encarecendo o custo desses insumos, então tem questão da sazonalidade, e a gente também teve aumentos do diesel e o reajuste da tarifa de energia elétrica, que acabou impactando um pouquinho mais na lavoura de arroz, que é irrigada. Então, além do dólar e do petróleo, a gente tem umas outras questões que também contribuíram para que esse ponto em agosto, né, esse índice em agosto, não só fosse uma reversão da tendência, como também nessa magnitude relevante que a gente observou. Cabe ressaltar que ainda no acumulado em 12 meses, a gente tem uma queda, como tu bem comentou no começo, de mais de 25%, então no acumulado ainda é queda dos custos, mas a gente vai ter que observar agora os próximos meses para ver se essa tendência de inversão desse movimento que a gente observou nos últimos 14 meses vai se manter ou se vai se acalmar. A gente vai ter que ir acompanhando agora para ver, porque realmente o que a gente está observando agora nos custos é algo que a gente não tinha presenciado antes, né, de ter duas grandes altas, depois 14 meses de queda e um ponto de inflexão, é a primeira vez. Então a gente vai ter que ir observando para poder ir falando para o produtor quais podem ser as estratégias, né, para conseguir se proteger de talvez novas altas dos custos.
Por outro lado, o índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores subiu 4,25%. Quais os produtos que aumentaram de preços, Daniele?
Os produtos que aumentaram, os que puxaram, os que influenciaram mais o IPR, foram dois, em especial. A soja, que a gente já tinha comentado no mês passado, que ela já vinha sendo um vetor de alta, né? Porque o mercado internacional ele está olhando bastante para a soja nos Estados Unidos, que está terminando a colheita da safra. e tem impactos significativos na produtividade em função do clima. Então, com essa estimativa de menor oferta no hemisfério norte, o preço ele acaba se valorizando no mercado internacional e, consequentemente, aqui dentro também. Então, esse aumento na soja ele vem muito dessa expectativa de redução de oferta global puxada pelos Estados Unidos. E outro fator, outro produto que também influenciou para essa mudança do IPR foi o arroz, porque a gente teve um bom desempenho das exportações e isso acabou permitindo que o preço do arroz voltasse a se valorizar, né, com esse escoamento maior de demanda. O que, que a gente tem que observar, né, apesar desse resultado para agosto ele ser bom, quando a gente fala de preços, a gente tem que lembrar que no acumulado dos últimos 12 meses a gente ainda acumula uma queda de mais de 15% dos preços. Então, os preços estão em patamares mais baixos e que a partir dos próximos meses, o mercado internacional, quando a gente fala de soja, ele vai começar a olhar para o hemisfério sul. E a expectativa é que o Brasil tenha uma safra recorde, mais uma vez, de soja. Se tudo der certo, né, se o clima colaborar, a expectativa é de oferta bem abundante no hemisfério sul e isso pode começar a ditar o preço no mercado internacional nos próximos meses. Então o produtor tem que ficar bem atento para ver quanto que o mercado vai fazer essa virada e começar a acompanhar mais a expectativa de grande oferta aqui no hemisfério sul e acompanhar também o clima e especialmente o desempenho também das exportações, porque apesar da gente ter uma oferta, uma expectativa de oferta abundante aqui no Brasil, se a gente conseguir escoar via exportações, como é o caso do arroz, por exemplo, a gente consegue pelo menos manter o patamar de preço. Agora, se a gente tiver uma super oferta e não tiver o escoamento desse produto, daí a gente pode voltar a observar uma pressão sobre os preços recebidos pelos produtores.
Ouvimos a economista Daniele Guimarães, assessoria econômica da Farsul, para a Rádio Agerte, Eduardo Eliães.